Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Saúde confirma 479 casos de sarampo no Paraná. No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, Estado reforça a importância do teste rápido. Anúncio de fechamento de vagas no ensino médio noturno em 2020 vira caso de investigação do Ministério Público. Caixa libera hoje mais um lote de saques de R$ 500. E você vai conferir ainda como fica o tempo no final de semana. Eu sou David Lira. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O sol retornou em todo o Paraná nesta sexta-feira. A maior temperatura hoje será registrada em Umuarama, no noroeste do estado, e em Guaíra, no oeste, 31 graus. E o final de semana vai ser de tempo firme em todo o Paraná. Neste sábado faz 32 graus em Porecatu e Londrina, na região norte. Em Curitiba, máxima de 31. No domingo, pode chover em Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. Aquelas pancadas rápidas de chuva por conta do forte calor. No litoral, o sol brilha forte, máxima de 31 graus. A Polícia Federal prendeu 4 pessoas nesta quinta-feira em Foz do Iguaçu, suspeitas de tráfico internacional de drogas. Entre os detidos estão ex-funcionários de uma companhia aérea que burlavam a fiscalização das autoridades para embarcar cocaína em voos internacionais e ainda acomodavam drogas na bagagem dos passageiros. Vagas no ensino médio noturno para 2020 são o centro da discussão entre o Sindicato dos Servidores da Educação e a Secretaria de Estado da Educação. Os funcionários das escolas dizem que a decisão do governo compromete a continuidade das turmas no período da noite. Já o Estado defende que não. Agora, o Ministério Público entrou no caso. Vamos entender melhor essa situação na reportagem de Amanda Iargas.
Os professores e funcionários da educação entram em greve na próxima segunda-feira. Uma das discussões da categoria é sobre a oferta do ensino médio no período da noite. Renan Campagnoli, diretor de Planejamento e Gestão Escolar da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, afirma que o que está acontecendo é um remanejamento das vagas para atender a demanda de alunos e melhorar o aprendizado.
O que a gente tem observado? No ensino médio noturno, tem uma queda muito grande no número de matrículas, tá? Se você pegar há uns 4, 5 anos atrás, o número de matrículas era 120 mil, hoje em dia é menos de 100 mil. A gente estuda isso, né, e faz as adaptações necessárias. E, além disso, a gente abre, né, estamos abrindo novas vagas no período diurno, porque o que a gente tem observado é que também existe muito aluno que gostaria de estar estudando no período diurno e hoje não tem oportunidade, né, porque estavam sendo direcionados automaticamente para o período noturno.
Só que, ao contrário do que afirma o gestor, o presidente da APP Sindicato, Hermes Silva Leão, disse que essa decisão está sendo tomada sem consultar as escolas, que enfrentam dificuldades com a aprovação de turmas noturnas para 2020, principalmente de primeiro ano.
Nós afirmamos que não temos nenhuma contrariedade de que haja, né, mais oferta de vagas no ensino diurno, mas entendemos, assim como as comunidades que vêm se manifestando, de que não tem a menor condição do governo impedir que as escolas que hoje oferecem ensino médio noturno mantenham essa oferta e garantam aí as matrículas, especialmente no caso do primeiro ano do ensino médio, que é o que a gente tem recebido aí de reclamações de diretores de escola que estariam sendo impedidos de programar, de planejar essas turmas para 2020.
Segundo o presidente do sindicato, sem as turmas de primeiro ano, o ensino médio noturno acaba em 2 anos, período que leva para encerrar as turmas já em andamento. é o que está acontecendo no Colégio Estadual do Campo, Alto Alegre do Iguaçu, em Capitão Leônidas Marques. O diretor do colégio, Altair Aristides Canal, conta que o colégio oferta o ensino médio à noite desde a sua criação em 1983. Mas para 2020, a turma do primeiro ano já foi alterada para o horário da manhã, mesmo contra os pedidos da comunidade escolar.
A gente reuniu a comunidade, fez ata, fez um tipo um baixo assinado, coletou as assinaturas da comunidade inteira, foi mandado o processo para o DPGE do Curitiba, para o setor de planejamento, e ele nos deu resposta negativa. E a gente mandou novamente, justificou novamente, e deu a segunda resposta negativa também. Eles não consideraram nada, nada do que a comunidade coloca aqui da situação real, que é a necessidade do aluno ajudar no trabalho, né, os seus pais, na composição da renda familiar. Então eles ignoram essa parte e eles só consideram que a escola tem salas e que pode ser tudo amanhã.
Para o diretor da escola, é necessário levar em conta a realidade da comunidade. Além de o prédio ser usado pela escola municipal no período da manhã, o que traz problemas de espaço, ele também teme pela desistência de muitos alunos em estudar.
A gente já prevê que vai haver uma grande evasão escolar, vai haver evasão e uma parte talvez vai estudar à noite na cidade, né, que dá 18 quilômetros do distrito aqui do Alto Alegre, então vai ficar muito difícil, né, vai prejudicar bastante. É a vida aqui da escola à noite, no período da noite aqui, que é um distrito, né, é a vida praticamente, o que move aqui a cidade é o funcionamento do ensino médio no período noturno. Então a comunidade toda ficou muito chocada com essa decisão, né.
A deputada Luciana Rafagnin, do PT, apresentou um pedido de esclarecimento ao secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder. A secretaria lançou nota oficial dizendo que, abre aspas, fim do ensino médio noturno é fake news, fecha aspas. Renan Compagnoli afirmou que só de primeiro ano no período da noite serão cerca de 20 mil vagas para 2020 e que elas serão destinadas onde há necessidade, principalmente para atender os alunos que trabalham. Com a polêmica, o Ministério Público abriu processo administrativo para investigar o caso e determinar quais as providências serão tomadas. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
De 2007 até dezembro de 2008, o Paraná tem o acumulado de 20.283 casos de AIDS. O maior número de casos se concentra na faixa etária de 30 a 39 anos, com um percentual de 54,6% dos casos. Quanto ao número de pessoas infectadas pelo vírus HIV, o Paraná acumula 18.763 casos registrados entre 2007 a 2017. Ao longo dos anos, a Secretaria de Estado da Saúde vem promovendo uma série de ações de conscientização da doença, falando da prevenção. E hoje, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a Secretaria reforça a importância do teste rápido.
O Paraná foi o primeiro estado a descentralizar para os 399 municípios os testes rápidos do HIV. E neste ano, duas cidades paranaenses, Curitiba e Umuarama, receberam certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV, que é a transmissão da mãe para o filho durante a gestação. O Paraná mantém ainda atendimento especializado para gestantes com HIV, desde o acesso ao pré-natal, com encaminhamento para atendimento de alto risco, até o nascimento da criança. O governo do estado disponibiliza um tipo de leite especial formulado para as crianças expostas ao HIV, garantindo a nutrição da criança até os 6 meses de idade. O vírus da AIDS destrói as células brancas do organismo, responsáveis por proteger e combater doenças no corpo humano. A pessoa infectada fica fragilizada, possibilitando a chegada de doenças como pneumonia, herpes, infecções e alguns tipos de câncer. A AIDS é transmitida por meio de relações sexuais sem preservativo, transfusões de sangue e compartilhamento de seringas e agulhas. A doença não tem cura. O tratamento na rede pública acontece com coquetéis anti-AIDS, quando diagnosticado a tempo, melhorando a qualidade de vida do paciente. Segundo Mara Franzoloso, por isso a importância do teste rápido, principalmente se a pessoa se expôs à relação sexual sem o uso do preservativo.
O teste por pulsão digital, que nós chamamos o teste rápido, ele está disponível em todas as unidades de saúde. Então, se a pessoa se expor a uma situação de risco e for testar e o teste der não reagente, não positivo para HIV, a gente recomenda que após 30 dias procure uma unidade e repita o teste. É muito importante porque quanto mais precoce for descoberto, melhor para iniciar o tratamento imediatamente e para a pessoa não vir a adoecer, porque a pessoa pode ter o HIV e nunca ter AIDS. Se ela fizer uma boa adesão aos medicamentos, ela nunca terá AIDS, ela será a soropositiva.
De janeiro de 2007 até dezembro do ano passado, o Paraná tem o acumulado de 20.283 casos de AIDS. O maior número se concentra na faixa etária de 30 a 39 anos, com 54% dos casos. Quanto ao número de pessoas infectadas pelo vírus HIV, houve 18.763 registros de 2007 a 2017 no estado. Repórter Amanda Lanes.
O novo boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde do Paraná confirma 50 novos casos de sarampo em uma semana no estado. Com isso, o número de casos no Paraná, em 2019, subiu para 479. Curitiba e os municípios da região metropolitana concentram quase 70% dos casos. São 335 confirmações na localidade. O dia D de vacinação contra o sarampo no Paraná será neste sábado. Por isso, as unidades de saúde em todo o estado estarão abertas. O público-alvo dessa etapa são jovens entre 20 e 29 anos. A seguir, consumidores devem ficar atentos para não comprometerem o orçamento na Black Friday. Uma reportagem com dicas depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.